CBN Brasília. Saúde.
Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência.
Quem vai falar com a gente sobre incontinência urinária na infância é a doutora Maria Letícia Casselli, que é médica nefrologista. Doutora Maria Letícia, muito bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Bruno. É um prazer falar de novo com você e com os ouvintes da CBN.
Agradeço aqui a participação e de um tema que talvez não seja assim tão difundido, né, doutora Maria Letícia, apesar das evidências mostrarem que muitas crianças sofrem com incontinência urinária. O diagnóstico é difícil, doutora? Como os pais podem desconfiar que aquela criança esteja com problema?
Bom, então, Bruno, vamos só esclarecer algumas coisas. Quando a gente fala de incontinência, na verdade nós estamos falando do universo maior, que é a disfunção ao urinar. E isso corresponde a mais ou menos 40% das consultas das crianças que vão ao consultório. Então, ela pode ter um problema de enchimento da bexiguinha, que é o caso da incontinência, nesse momento que acontece, ou do esvaziamento da bexiga. Então, exatamente a incontinência é essa perda, esse vazamento incontrolável da urina. E, geralmente, a criança ela faz algumas manobras para tentar evitar isso. Então, ela cola as perninhas, ela cruza as perninhas. Agora, isso é realmente assim, só para tranquilizar os pais, na verdade, não é uma coisa assim, uma doença diferente do adulto. Nós temos que lembrar que a criança ela está numa fase de desenvolvimento. Então, a tendência, embora isso seja desagradável, é isso, ela ir amadurecendo o sistema nervoso e aí isso aí também vai desaparecendo. Mas então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é a perda incontrolável do xixi, assim, completamente fora do contexto.
Mas a gente está falando da mesma situação que leva muitas as crianças fazerem xixi na cama, até...
Não, aí...
É então, outra agora, coisa. Então,
é outra coisa. Tem uma sociedade, chama Sociedade Internacional de Continência nas Crianças. Continência é quando ela já consegue segurar o xixi, né? Igual nós, socialmente falando. Então, é importante a gente dar nome certo aos bois, porque há muita confusão realmente nesse tema. Então, quando a gente fala em incontinência, nós temos dois tipos. Uma que é contínua, a criança não para de falar, toda hora ela está molhada, toda hora ela está molhada durante o dia e também à noite, é um fato. O outro é de vez em quando, que a gente chama intermitente. Essa intermitente é que pode ser durante o dia ou ela pode ser noturna. Então, talvez você esteja se referindo à incontinência noturna, que a gente chama enurese. É a isso que você está se referindo?
Sim, exato.
Você sabe? Tá. Então, essa aí já então, é um subtipo da incontinência, que é a noturna. Ela acontece, na maioria das vezes, em criança. A gente pode também, Bruno, considerar isso um início de um problema, entre aspas, em crianças acima de 5 anos. Por quê? Porque, embora tenha crianças que com 1 ano e meio já consigam segurar o xixizinho durante o dia, ela tem até 4 aninhos para a gente poder pensar que isso possa virar um problema. E durante a noite, até 7 anos. Então, assim, é lógico que não estou dizendo que o normal à noite, é mais ou menos aos 3 aninhos, ela já não urinar mais na cama.
Sim.
Mas mesmo que ela continue fazendo isso não é considerado uma doença, porque ela ainda tem até 7 aninhos para poder normalizar isso.
Até 7 anos à noite,
ainda,
né?
Isso, à noite. E aí, geralmente, isso vem quando ela já consegue ter continência também, controlar as fezes. Geralmente Sim. As coisas caminham mais ou menos juntas.
Mas assim, então, num bebê não dá para diagnosticar esse tipo de coisa?
Não, imagina. Porque um bebê faz 20 vezes ao dia xixi.
Ele faz e até bem-vindo que faça, né? Como indicativo de hidratação.
É porque assim, o sistema urinário, ele é conectado com o cérebro. Então é uma via que vai lá da bexiguinha, sobe lá pela medula e chega até alguns locais do cérebro. Então faz parte de um processo todo de amadurecimento. E uma coisa também que é responsável por isso é porque, infelizmente, hoje muitas das crianças, elas têm essa continência, conseguir controlar o xixi, quer seja de dia ou à noite, mais tardia, por causa que não tem muito ficar em casa com os pais, né? Então, não é sempre um cuidador que está com aquela criança. Então, assim, a aquisição dela de hábitos de urinar, muitas vezes, foi inadequado. Existe esse retardo desse amadurecimento. ela pode estar querendo manter um comportamento infantil. Então, assim, são várias coisas que têm que ser pensadas antes da gente ficar assim muito apavorada. Eu sei que é uma coisa que é ruim, principalmente à medida que ela vai crescendo, se permanece isso, porque também à medida que ela vai crescendo, a tendência é isso diminuindo. É, mas, de qualquer forma, a autoestima dela é mexida, né? Porque ela vai querer para um acampamento. Ah, não posso ir porque eu faço xixi na cama. Quero ir na casa do coleguinha, não posso. Então, realmente, a enurese, que é considerada essa noturna, ela realmente afeta à medida que a criança vai tendo mais consciência e se, porventura, esse problema ainda persiste, essa situação persiste.
Como é que trata, doutora?
Olha, antes da gente falar em tratar, primeiro a gente tem que saber diagnosticar, igual você falou inicialmente. Então, o ideal é que o médico faça um diáriozinho, sabendo tudo dessa criança, quantas vezes ela urina durante a frequência com que isso ocorre à noite, qual que é o volume desse xixi. E, bom, uma vez visto tudo isso, aí a gente tem já objetivamente o comportamento, que eu acho que é mais importante, é falar também para os pais, que não é para eles punirem a criança. Porque, infelizmente, um quarto até um terço dos pais punem a criança, e não é culpa dela. E ela tem que ser estimulada não pelas vezes que ela acertou, mas pelas vezes que ela está tentando arrumar isso. Ou seja, se ela tomar, vamos colocar um número bem fácil de entender, se ela ingerir 1.000 mL por dia, então uma criancinha de 9 anos, vamos supor. Então, o que a gente orienta aos pais? Que ele dê em torno de 40% desse volume de meio-dia, mais 40% de meio-dia até as 17 e apenas 20% depois desse horário, para já evitar que ela urine à noite. Levá-la sempre ao banheiro antes da criança deitar. Então, essas já são medidas que não... E outra coisa, se não arrumar o intestino, porque muito frequentemente essas crianças têm prisão de ventre. Então, se não arrumar o intestinozinho, isso aí também, às vezes, é difícil de conseguir resolver. Então, bom, tendo feito tudo isso, depois de 3 a 6 meses, isso aí não surtiu resultado, e sem bater na criança, pelo amor de Deus. Aí a gente tem duas coisas assim, que tem um sistema que é um alarmezinho, que se coloca, tipo aqueles walk-talk, que só que tem um sensorzinho que coloca na cuequinha ou na calcinha, e pode ser wireless, ou então pode ter o fiozinho, que a criança vai despertar à medida que ela começar a urinar. E aí, à medida que ela vai fazendo isso, ela vai ficando consciente, embora esteja dormindo, mas vai amadurecendo esse núcleo, né, da micção, e a tendência é desaparecer. Então, um dos tratamentos mesmo, assim, farmacológicos ou instrumentais, né, que você usou alguma coisa que não foi só certo. O comportamento da criança, é o alarme, ou então, se também isso não funcionar, ou às vezes até funciona, mas vamos supor, a criança está treinando e amanhã ela tem um compromisso que é na casa do coleguinha. Então, a gente tem medicações que inibem esse centro da micção, aí aquela noite ela não vai fazer xixi, com certeza.
Doutora Maria Letícia... vou ter que interromper, mas está muito interessante a nossa conversa aqui, mas hoje o programa ficou com o tempo apertado, viu?
Estou sabendo.
Obrigado pela participação, a gente volta a falar sobre esse tema, até pelas participações aqui dos nossos ouvintes, está interessando muita gente, quem já não passou por um problema como esse, né, pela vida.
E outra coisa, só para terminar, tá. Não fiquem bravos com as crianças, porque geralmente, quando é essa mais comum, porque tem dois filhos, enfim, geralmente o pai ou a mãe também tiveram isso na infância. Tanto que se tiver um pai que tenha tido isso, 50% das crianças dos filhos vão ter. Se for os dois, 75%. Então, assim, geralmente procura na família que tem algum background aí escondido.
Muito bom. Doutora Maria Letícia, obrigado, hein?
Nada, fica com Deus. Tchau, boa tarde, bom dia, ouvintes.
11 horas e 47 minutos.
Quando o cuidado é para você, UTI adulto. Quando os